Bom dia, doutora Cardoso.
Bom dia, Ivan.
Doutora, a Comissão Nacional da Verdade divulgou que cerca de 50 mil pessoas foram diretamente afetadas ou tiveram direitos violados pela repressão durante a ditadura militar. Como vocês chegaram a esse número?
Durante a ditadura militar, que durou tantos anos, né, de 64 a 85, pelo menos. Mas eu estava falando do ponto de vista do grupo de trabalho em que eu sou coordenadora, que é sobre o golpe, seus antecedentes, sua contextualização. Então, estava falando desse período específico em que houve o golpe. Né, de 64 e mais dois anos, até 68 pelo menos, nem até 68. O que eu estava chamando a atenção, né, naquele debate, naquela discussão, a vida em Brasília e de onde você registrou esses dados, é que logo depois que com o episódio, o evento que foi chamado pelos militares de revolução, que se chama hoje de um golpe civil-militar, logo depois houve operações repressivas muito fortes contra a população, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco. E aí, segundo informações que nós temos, é que foram presas em operações que eram chamadas na época de operações arrastão ou pente fino, por volta de 50 mil pessoas. Esses dados foram dados por pessoas que participaram desses eventos, por observadores e políticos importantes, como, por exemplo, o Márcio Moreira Alves, o Modesto da Silveira, o historiador Hélio Silva, o jornalista Antônio Calado, o Peribe Vilacqua, o Alceu Amoroso Lima. Essas pessoas foram ouvidas, registros também de jornais da época que começaram, que embora tivessem ficado do lado dos que deram por fim o golpe, como o jornal Correio da Manhã, mas logo depois, vendo inclusive a onda de violência que surgiu no país, os responsáveis pelo Correio permitiram e começaram a estimular até que o jornal divulgasse as violências que estavam ocorrendo na época, né? Então nós vamos encontrar também muitos desses dados em jornais da época, muito especialmente no Correio da Manhã. E também algumas revistas estrangeiras, a revista Time, por exemplo, ela registra que no Rio de Janeiro houve 4 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro presas em apenas uma semana logo depois do golpe. Então, muitas dessas prisões eram prisões rápidas, em que havia violência, assim, espancamentos e outras formas de violência. Muitos militares foram presos, inclusive, em locais assim, muito insalubres, ficaram dentro da água, como o brigadeiro Rui Moreira Lima, por exemplo. Eles ficavam presos em prisões, em ilhas, isso era uma forma de tortura severa, né? Porque a pessoa ficar dentro da água, preso numa fortaleza, em condições assim, de umidade, de frio, é certamente uma coisa muito violenta. E então, contra os militares e contra a população em geral, como forma de intimidação, isso logo depois de 64 ocorreu em larga escala. Embora se diga que somente em 68 o regime militar assumiu características mais repressivas, né, a investigação que nós temos feito demonstra que não foi assim, que 64 foi um processo preparado já, por grupos militares que já vinham, inclusive, estudando doutrinas de contra-insurgência, né, fazendo cursos em escolas americanas, no Panamá, ou nos Estados Unidos mesmo, estudando também a doutrina de segurança nacional que foi aplicada na Argélia, e criando uma doutrina de segurança nacional e de uma guerra interna e de uma guerra subversiva, que legitimava, inclusive, a aplicação dessa violência. Aí você vai me dizer, não, mas as Forças Armadas eram tão grandes, será que os militares que estavam na época, obtiveram essa formação que legitimava essa violência? Não, essa formação, assim, de um ponto de vista doutrinário mais acabado, nem todos tiveram. mas se divulgou alguns estereótipos daquele momento, foram amplamente divulgados, o do esquerdista, o do subversivo, do comunista, que eram pessoas que deviam ser odiadas e que deviam ser tratadas de uma forma completamente diferente das outras pessoas. Então isso gerou também uma violência muito grande no âmbito da sociedade.
Estamos conversando com a doutora Rosa Cardoso, que é membro da Comissão Nacional da Verdade. Doutora Cardoso, a comissão já identificou várias dezenas de integrantes da repressão, entre militares, policiais e até civis que atuaram durante o regime militar. Quantas dessas pessoas já foram ouvidas? Elas estão se dispondo a colaborar, levando-se em conta que não poderão ser punidas por esses crimes devido à lei de anistia?
Não faz parte da minha comissão, eu não tenho esse registro de quantas pessoas realmente já foram ouvidas. Dezenas já foram ouvidas. Há várias formas de ouvir pessoas que podem informar a respeito do período. Você pode estar ouvindo vítimas que informam a respeito da violência ocorrida no período e você pode ouvir também os próprios perpetradores dessas violências. Não há uma boa vontade, não se pode dizer assim que as pessoas têm procurado a Comissão da Verdade, que os perpetradores das violências têm procurado a Comissão da Verdade para registrar fatos ocorridos naquela época, para assumir responsabilidades. De forma alguma existe esse movimento. Não existe esse movimento. São excepcionais as pessoas que fizeram declarações que constam de livros ou de entrevistas mesmo e que contaram as violências que praticaram, indicaram, contaram cumplicidades da época ou indicaram pessoas que teriam praticado essas violências. Isso é excepcional. O que existe é que pessoas que são procuradas assim, numa forma semelhante à de um jornalismo investigativo, elas contam algumas coisas que somadas, informações que somadas a outras, vão construindo para nós um tecido, uma informação mais consistente a respeito de alguns fatos.
Doutora Cardoso, recentemente a Comissão Nacional da Verdade recebeu da Petrobras um vasto material sobre como o regime militar monitorava os trabalhos da empresa. Já dá para falar algo sobre isso?
Não, ela não recebeu ainda. Ela foi chamada para ver esse material. Esse material ainda não foi deslocado da própria empresa. Nós estamos tendo a indicação de alguns acervos que nós vamos lá fazer um reconhecimento, mas enquanto esses acervos não estão digitalizados, eles não podem ser trabalhados por nós, da Comissão da Verdade. O que não significa que não sejam preciosos, porque nós não imaginamos que o nosso trabalho, que o trabalho de reconstituição desse período histórico, vai ser feito somente pela Comissão da Verdade. Nós estamos fazendo parte de um caminho aí que já vem sendo aberto por historiadores, por pesquisadores, pelas próprias vítimas, por testemunhas que vêm contando essa história. Nós temos uma boa literatura já sobre essa história, que inclusive inspira e vai nos dar fundamentos também para o nosso trabalho. Mas nós temos clareza de que nós temos que deixar um legado aí para as gerações, não só gerações em termos de idade, né? Porque nós somos até uma comissão de pessoas mais velhas que participaram desses fatos, mas para as pessoas que queiram usar depois esses materiais que não são conhecidos, esses documentos, informações, que nós estamos constituindo esse legado. Tem muita informação que vai ser recolhida pela Comissão da Verdade. Nós pedimos documentos ao exterior, que vão chegar, que não chegaram ainda, porque esses documentos não vêm de uma forma tão rápida quanto nós desejaríamos. Nós insistimos em que eles venham, mas mesmo que nós não possamos usar o material que vem dos Estados Unidos ou de outros países com os quais nós estamos fazendo acordos, esses materiais ficarão, né? Irão todos. Nós tentaremos levar tudo isso para o Arquivo Nacional, onde há essa grande concentração. Estamos pedindo recursos também para digitalizar e para submeter a um certo tratamento o material que já existe no arquivo e que não está ainda disponível para a sociedade utilizar. Porque existe muita coisa no arquivo que não está digitalizado, não está viável de ser acessado via internet ou até indo lá ao arquivo. Mas tem um material que precisa ser tratado. E tem outros tratamentos, inclusive, mais modernos, para que esses materiais possam ser acessados de uma forma, inclusive, mais rápida. Não é somente o material estar digitalizado, mas se poder lançar um nome no computador, na internet, o nome de uma pessoa e aparecer ao mesmo tempo tudo que existe sobre ela. Tudo isso é um trabalho técnico que precisa ser feito sobre os documentos encontrados.
Como a comissão vê essa iniciativa do governo federal de reunir agora num único lugar, num único arquivo, diversos documentos sobre as ações de diferentes ministérios durante o período militar?
Nós vemos com muito bons olhos, né? Nós achamos que é isso mesmo, faz parte do nosso trabalho, da nossa lógica, do nosso interesse disponibilizar esse material todo para a sociedade. Então, consideramos que foi muito acertado, né, que o governo, diante dessa descoberta, que não era bem uma revelação, já se suspeitava que havia isso, mas havia a dificuldade nos ministérios de abandonar, nos órgãos de governo, de abandonar rotinas de trabalho, que já são às vezes bastante densas, e se dedicar a pesquisar esse material e a selecionar e a disponibilizá-lo, colocá-lo lá no Arquivo Nacional. Então, nós achamos que foi uma iniciativa muito importante do governo, do Ministério da Justiça, juntar esse material e entregá-lo ao Arquivo Nacional. É para onde ele tinha que ir e é muito bom que isso aconteça.
Por último, doutora Rosa Cardoso, a senhora que é membro da Comissão Nacional da Verdade, quais são os próximos passos do trabalho da comissão?
Nós estamos numa fase de fazer muita coleta de material, porque houve uma primeira fase em que nós fizemos projetos. Primeiro nós fizemos um intercâmbio grande com os órgãos do próprio governo, né, buscando parcerias para poder trabalhar, para poder desenvolver nosso trabalho. Nós fizemos algumas incursões em alguns desses órgãos para saber como eles funcionavam, inclusive muito designadamente o Arquivo Nacional. Nós fizemos as primeiras audiências cobrindo todas as regiões do país e entrando em contato com vítimas e familiares. Constituímos os grupos de trabalho, dividimos a matéria que nós temos que reconstituir em questões temáticas, né? E fomos fazendo outras coisas também que iam aparecendo, que improvisadamente algumas coisas, como a cada dia surgem novidades que a gente tem que enfrentar. Mas agora, de uma maneira mais organizada, nós vamos recolher o material, quer seja depoimentos, quer sejam documentos, para depois nós podermos escrever essa história, que é uma parte importante do nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho é mobilizar a sociedade para a importância dessa história, de reconstituir, de refletir sobre essa história, de refletir sobre o que não pode se repetir, refletir sobre o tipo de sociedade que nós queremos ter. Então isso é um trabalho de mobilização, e daí porque a gente vai de um lado para outro, caminhando, discutindo, ouvindo as propostas e as sugestões. E, de outro lado, nós temos que escrever essa história. Temos que fazer um registro, um relatório, não só conte o que aconteceu no período, como que faça também sugestões a respeito, sugestões, recomendações, a expressão é bem essa, recomendações a respeito de como essas questões devem ser pensadas, o que deve ser feito na sociedade, quais mudanças podem ser feitas nas nossas forças armadas ou nas nossas polícias, enfim, nos órgãos que estão mais relacionados, em outros também que estão relacionados a essa história de repressão que nós tivemos.
Doutora Rosa Cardoso, muito obrigado pelas suas palavras para os ouvintes do programa O Senado é Mais Brasil.
Bom dia, então. Até logo.